tem uma história que diz assim: um chato, considerado chato, foi para um teatro. Todo mundo saiu correndo para ver o que o Chaves ia fazer. E seu? Deu a hora, o Chaves não apareceu. Meia hora depois, o Chaves não apareceu. Uma hora depois, o palco estava vazio. Aí começaram a ir embora. As pessoas foram embora, que falta de respeito, que macolaram e não fez, e começaram a brigar e a dizer que aquele homem não prestava para nada. Duas horas depois, de que há umas 50 pessoas. Aí o Chaves entrou. Bêbado. Quase caindo de bêbado. Da 50, calenta foi embora. Este tempo todo ele aparece aqui mesmo. Quando ele foi embora, o Chaves se diretou, disse: agora vamos conversar. Estão aqui aqueles que souberam estelar e que tiveram certeza de que a mensagem era importante. Agora vamos conversar. Eu não sou o Chaves. A pergunta que pode estar na cabeça de vocês, principalmente dos mais antigos, que choveram na terra. Cadê o irmão? Está aí? O irmão, este, o moço do Belzonte, este, que se eles têm pouco, o moço da Polécia, se eles têm pouco cabelo, a culpa é minha. Porque ao final de cada conversa eles arrancaram os cabelos que não tinham entendido nada. Não é assim? Como eu disse antes, tela de propósito. Para mostrar para vocês que o caminho da sabedoria, o caminho da compreensão, o caminho do saber, não dá para ser pilhado. Eu lembro quando o moço da Poleta colocou para eu assim: cada resposta que você dá me aparece mais 1000 perguntas. Lembra disso? De propósito. Para vocês entenderem que não existe resposta no campo do conhecimento. Essa arruca que nós vem conversando há 16 anos, ela tem que ser vivida no coração. Ela não pode ser vivida na razão. Ela precisa ser vivida aqui dentro, não para fora. É algo que tem que tocar você e mudar você aqui dentro, sem razão para mudar. Foi isso que eu tentei mostrar para vocês aqui, mudá-la aqui dentro. E vocês se sentindo, se sentindo, se sentindo por querer mudá-la para fora. Mas como é que eu vou fazer? Mas eu falar, mas todos preocupados para fora, ninguém tocando aqui dentro. Este é o primeiro recado que eu quero deixar neste final de primeiro dia dessa festa de Nossa Senhora. Se você for querer ouvir o aqui com a razão, você não vai chegar a lugar nenhum. Uma vez um moço disse assim: Joaquim, contei uma coisa diferente que você falou. Você tinha falado uma coisa, depois você falou outra. Sabe o que eu disse para ele? Só uma. Eu nunca tive essa coerência, não quero ter e não posso ter. Porque se eu tivesse essa coerência, eu estaria iludindo vocês. Eu estaria criando uma verdade. que só ia servir para que esse sistema humano lhe mantivesse peso a ele. Por isso as incoerências. Para ver se você fala de coração ou se fala de razão. Hoje, nós mudou completamente de vida. E vai ser mudado completamente daqui para fora. Se nós já tínhamos proposto e falado diversas vezes que chega mundo espiritual, que chega vida espiritual, e que chega com saber das coisas, agora mais forte. Eu quero falar ao coração de vocês. Entendam uma coisa. É por dentro que você precisa se integrar. Não por fora. Não pela razão. Se integrar por amor. Sem esperar nada. Se integrar, como o moço disse, mas isso eu ainda vou estar fazendo para ganhar a paz. Se integrar, sem esperar, nem que deixar. Sabe, o que nós vem tentando mostrar a vocês é algo que tem que sair de dentro de vocês. Não da cabeça. E é isso que eu quero que vocês tentem ver dentro de vocês. Tentem ver dentro de vocês não a sair o amor, que isso vocês não vão ver. Mas que vocês vejam o quanto o colachão de vocês está apegado ao mundo humano, apegado a ganhar nessa vida. E entendam o quanto este apego lhe faz sofrer e lhe coloca subordinado ao mundo humano. Foi a pergunta que eu fiz para o moço. E daí? E daí se os outros lhe colocarem de lado? Você tem que ver dentro de você, sentir que dentro de você ainda existe uma chama de querer ser reconhecido. Porque se você não vê dentro de você essa chama, você não vai fazer nada. Você não vai conseguir apagar. É preciso que vocês sejam muito autênticos com vocês mesmos. Que parem de comprar ideia de que a natureza está acabando, de que o ser humano é um desgraçado que polui o rio, que isso não pode fazer, que isso. Vejam o quanto uma ideia deixa. É contrário ao que vocês mesmos dizem que querem. Sabe, eu já cansei de dizer, me mostrem um ecologista que não tenha uma caixa feita de cimento que destruiu um morro para ele poder ter a casa dele. Ele pode. Agora, se você quer arrancar uma árvore, ele vai botar você no inferno. Agora, se ele precisar de lenha para aquecer o corpo dele, ele vai derrubar a água. Essas ideias, por mais que o mundo diga que elas são boas, que elas são bonitas, que elas mostram o seu lado bom, são simplesmente pesas à questão humana. Sabe, o lucro de carne. Essas entidades que o sistema humano de vida dá a determinados fatos. Porque é porque vocês aceitam essa sociedade que vocês aceitam a criminalidade de matar alguém. E aí, como vocês acham que isso é bom, acham que o outro é mau. E aí, acham que essa isso é o máximo de espiritualidade que você pode conseguir. Eu não estou falando para você ter uma massa, eu não estou falando para você comer carne. Eu estou falando para você não assar, que a melhor coisa do mundo é ser vegetariano. E dá o outro direito dele comer a carne dele e faz. Eu não estou falando que você tem que derrubar a árvore. Eu estou dizendo que você tem que proteger suas árvores e dar o outro direito de derrubar. É isso que eu estou querendo mostrar. E os isso é a coisa mais importante que eu posso falar para você. De, por favor, alguém leu ou ouviu a conversa que nós temos no Alá, não sei o quê, o exemplo do Francisco? Vocês devem ter visto lá uma figura que até então eu nunca tinha falado. A besta.
Quem, perdão? Besta, besta.
O 666. O antiquista. Nós chegou a época que o antiquista vai se apresentar. Sabe o que é o antiquista? O vegetariano que critica quem come carne. Sabe o que é o antiquista? O ecologista que critica quem polui.
A besta é o anticristo?
Hã?
A besta é o anticristo?
Na Bíblia, a besta é o anticristo, 666, é que ele será marcado com 666. Isso não interessa. O número não interessa. O que interessa é vocês saberem o seguinte: quem é o anticristo? Vai contra os ensinamentos do Cristo. E o Cristo ensinou o quê? Que você deve buscar o bem celeste, não o bem material. Então o anticristo é aquele que defende o bem material. O anticristo é o que defende as vaquinhas. Olha, se alguém acha que Cristo era vegetariano, está muito enganado, viu? O anticristo é aquele que defende o burrinho. Sem levar em consideração que esse e a lei são tudo elementos naturais. Fazem parte da natureza. Aliás, não existe nada que não faça parte da natureza. Este é o anticristo. E ele é apresentado a vocês como o salvador da pátria. O salvador do sistema humano de vida. Este é o momento que muitos anticristos vão para a palestra. Não existe só um. Sabe, aqueles que prometem que vão acabar com as mineradoras que poluem o índio. Cadê a sua moça, a moça de Belzonte? Está lá. É, eu estou falando que ela trabalha nisso. O que que você faz ser inédito nessa vida? Alguém está disposto a não ter mais carro para parar de tirar minério e não acontecer isso de novo? Telefonia? Ninguém está. Então parem de criticar o que vocês dependem, o que vocês acham bom. É isso que vocês precisam entender. Não há salvação da pátria. Porque como a moça disse, a interdependência, você que falou, você depende dela. Você precisa dela. Porque se você abrir mão dela, das coisas que ela produz, aí não vai ter mais. Mas você está disposto a mim. Ah, vou desviar o rio, fazer um lago grande para poder ter. Como é que você chama?
Barragem, né?
Ideética. Você está disposto a viver sem luz? Então, chave de uma coisa, vai ter sempre isso. E cada vez que aumenta a população, vai ter que ter mais. Parem de ser hipócritas. Não há outra solução. Se não for lixo, vai ser de atômico, não é isso? Se não for lixo, vai ser petróleo. Alguma coisa vai ter. E sabe por que que vai ter alguma coisa que estraga a natureza? Porque você não abre mão do que isso traz. Hipocrisia essa que o sistema humano não faz e diz que você é bonita porque defende não ter. Esse é o primeiro ponto. Não há salvador da pátria. Se houver, é cada um de vocês fazendo a sua parte para salvar a pátria. É preciso salvar essa responsabilidade justamente para acabar com essa hipocrisia. A hipocrisia de usar o benefício e criticar quem faz. Por quê? Porque o sistema humano separa em bonzinhos e malzinhos. Veja, é o sistema humano que separa. Não é você. E se você for se colocar, você está do lado malvindo. Porque você só critica, mas não fala. Mas não deixa de fazer coisas que zelam aquilo que você critica. Esse é o primeiro aspecto do tempo de hoje. Vão aparecer os salvadores da pátria. Aqueles que vão prometer mundos e fundos dentro de uma ideia de que tudo vai ser maravilhoso, quando na verdade vai continuar sendo a mesma coisa. E quem se integra a isso? Se integra ao mundo humano. Ainda busca uma vida melhor nessa vida. Se ela vai criar o salvador da pátria, o que ela vai criar também? Hã? Não entendi.
Porque ela tem um salvador, ela vai enxergar alguém que destrua.
Alguém que destrua. Qual é o nome que vocês dão a quem destrua? Hã?
Destruidor.
Não.
Destrói a pinta.
Culpado. Aquele que é culpado da sua desgraça. Primeiro, que quem cria a ideia do que você está vivendo ser uma desgraça é ele. É o sistema humano de vida. Foi o que eu respondi para ela, cara. O senhor falou que a coisa é capeta. Não, eu disse que é a decalência. Que capeta foi o sistema humano que disse que a sua calência é uma coisa peta. Que você não deveria passar, que você teria que ter, que você teria que receber, que você teria que ganhar, que não é justo você não ganhar, que você tem que se revoltar contra isso. Ele cria a ideia de que aquilo é ruim, é péssimo e que você tem que sofrer. Você compra a ideia. E aí aceita o culpado do seu sofrimento. Aí é o governo, aí é não sei quem, e aí é não sei quem, e aí é não sei quem, é o dono da mineradora. Todo mundo é culpado. O Alab é o culpado do assassinato na França, como disse o outro, o assassinato que a França fez lá, aí esquece. Mas o sistema humano não diz que você é culpado. O sistema humano diz que você tem o direito de ter sua casa. E diz que quem derruba uma floresta é culpado. Como é que você vai ter casa, vai tirar o cimento para fazer sua casa se não derrubar a floresta? Mas ele zela essa ideia e você culpa essa ideia. E por isso eu falei no culpar, a ideia aponta. Você compra essa ideia e passa a viver a ideia de que você é uma franquinha, porque defende que o morro não seja destruído, quando você colaborou para a destruição do morro.
Eu sou uma pessoa que particularmente acredito na possibilidade do mundo onde todo mundo tem o suficiente, entendeu? E onde as pessoas possam extrair os recursos naturais, mas com sustentabilidade, entendeu? É, e que esse mundo não existe por causa da ganância desmedida de alguns povos.
Deixa eu lhe falar uma coisa, poxa. Quantas pessoas existem no planeta hoje?
7 bilhões.
7 bilhões de pessoas. Tá certo. Quantas havia há um século atrás? Não precisa ser preciso o número da identidade de cada um, mas mais ou menos.
Era menos da metade
disso. Menos da metade disso. Então, se hoje nós temos o dobro do que tinha, você tem que ter o dobro de terra para plantar, para você poder comer, descansado. Você acha que vai plantar onde? Em cima do arranha-céu? Acorda, se não derrubar floresta, você vai morrer de fome. Entenda que isso é uma ideia que me disseram. E eu pergunto, moço, se é tão simples, por que que há milhares de anos existe fome no planeta?
Mas eu acredito nisso.
Vamos fazer uma conta?
Eu não consigo deixar de acreditar.
Vamos fazer uma conta simples?
Vamos.
De no planeta inteiro, e fome o sistema, tem 500 mil pessoas. É um número exagerado. Mas vamos lá.
Aonde? Desculpa, me perdi.
No planeta inteiro, em fome extrema, tem 500 mil pessoas. Tá certo? Quantas existem no total, que o senhor falou?
7 bilhões.
Isso quer dizer que se uma der um passo, 100 bilhões e 500 não precisa dar nenhum. Se só esse pouquinho não consegue dar, você acha que ela vai dar? Por que que não fizeram?
Por causa da falta de compaixão humana, né?
Mojo, Acorda. Acorda.
Não, eu compreendo que essa prova que o espírito deve passar, tudo, né?
Não, esquece filho do povo, copiando uma coisa. Porque não dão. Não é por isso, por aquilo, é simplesmente porque não dão. Porque se você falar em compaixão humana, milhares têm compaixão humana. Ninguém vai lá dar o prato de comida, nem você. Você fala em dar comida para os outros, mas não sai da sua casa para lá. Você fala em muito, eu estou falando de você, não especificamente vai, você, vai. Só estou mostrando a forma humana de ser. Muitos vão mudar, 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 que nós me xinja, que nós me xinja, e ele não tira a bunda do sofá dele. De nem que eu der mudei, quando ele faz. Ou quando faz, é a foto, já fiz a minha do ano inteiro.
A nossa esperança, assim, é que politicamente, entendeu? Se possa fazer isso com organização, entendeu?
Essa então, é a esperança de tantos santos que nunca aconteceu, porque...
Ah, mas a nossa sociedade evoluiu muito pela política. Por que, que não pode evoluir?
Por favor, João, a sociedade não evoluiu um centímetro. Os governantes de hoje são os mesmos de ontem, só fecham mesmo. A consciência do povo é a mesma de ontem. Há uma camada de verniz interna e que eu sou irmãozinho, mas na hora do vamos ver, me deixa de lá. Entende? É só de bucho. É só da boca para fora. É só da hipocrisia. Não existe salvador da pátria, assim como não existe culpado por nada do que você está vivendo.
Então o senhor quer dizer que sim, depois de 300, 400 anos, quando a gente estiver no mundo de regeneração ou no mundo avançado, vai continuar as mesmas coisas?
Não. Eu não estou dizendo que daqui a 300, 400 anos as coisas vão continuar como hoje. Não. Por exemplo, vai ficar pior. E vai.
Mesmo se o mundo for evoluído, mesmo se transformar no mundo.
Hoje você está na vida. O anticristo vai tentar dominar o povo, vai oferecer. Um dia ele vai cair.
Mas aí, que vontade que eu vou ter de viver num mundo mais evoluído, se esse mundo mais evoluído.
Porque a evolução não é ter comida, a evolução é amar, é ser feliz. Você vai viver num mundo com menos comida, onde as pessoas serão mais felizes. Inconcebível para você, cara, você acha que precisa da comida.
Só uma pitácula nesse negócio de ecologia. Eu achei interessante, fiquei surpreso porque eu não vi essa informação. Quando se fala de deixar torreira, quando se fala de dentro, tomar um banho mais curto, eu fiquei sabendo que são dados de organismos internacionais, dados da ONU, etc. E a gente está segurando as formiguinhas e está passando 500 elefantes.
Ouviu?
Por quê? Eu não tinha ideia, fiquei perplexo, de saber que, claro, dentro da cadeia produtiva de um hambúrguer, se gasta 2.500 litros de água. É um debate assustador.
E todo produto precisa de água em grande quantidade para ser feito. Inclusive a sua roupa, tira ela. Faz ajudar na sustentabilidade.
Exatamente. Veja, aprofundando esse personagem, existe um filme de um vice-presidente americano chamado Al Gore, que se chama Uma Verdade Inconveniente. Então ele fala de sustentabilidade, fala de ecologia, mas não fala absolutamente nada do que é a produção, a sustentabilidade da produção animal. Então, para você comprar um litro de leite, no processo produtivo do leite, se gastou
2 mil litros de água. A alimentação do gado do Brasil, um dos maiores produtores do mundo, 50% ou 56% de toda a terra arável está sendo utilizada para gerar grãos, soja, comida, para alimentar o gado, que no fim tudo é água, né? Que depois vai ser consumido pelos países mais ricos.
Isso tudo você tem que só entender uma coisa. Esse consumo todo de água, você tem que entender só uma coisa: não existe salvação para a pátria. Deixa eu só fazer uma pergunta. Existia os dinossauros. Por que que eles acabaram?
Não.
O que houve, o que? A terra esfriou, virou a idade do gelo e eles acabaram. Qual foi a indústria que fez o sol não entrar? É porque hoje o culpado do que vai acontecer é a indústria que gasta. É claro que você não abre mão de usar coisa que a indústria produz, para não fazer muito. O Bocho falou fazer uma perguntinha. Quanto você gasta de energia elétrica na sua casa? Na sua geladeira? Você está disposto a abrir mão de tudo isso que você tem benefício por ela, para que não haja mais impacto na natureza? Não. É isso que vocês não podem entender. O culpado não é quem produz a energia. O culpado é você, que não abre mão da energia. E por isso tem que ter produção. Culpado é que há.
Sim, mas em momento nenhum eu culpei alguém. Na verdade, quando eu falo que acredito no mundo assim, é um mundo onde as pessoas mudam de hábitos.
Ah, então as pessoas, o hábito das pessoas são culpados do mundo de hoje.
Exatamente, é o problema.
E quem são as pessoas de hoje?
Nós.
Mas não é assim que você vive. Todos são culpados, menos você.
Só muda pela dor.
Hã?
Só muda pela dor.
É isso que eu quero que vocês entendam. O que vai acontecer, o que mais forte agora, é essa cisão entre o suposto bem e o suposto mal. Aquele que vai, como você disse, trazer para a terra todos os benefícios, sem que você tenha que fazer sacrifício algum para isso. Ele virá como num taxa de mágica, vai descobrir uma fórmula que você não vai abrir mão de benefício nenhum. E tudo vai virar de uma maravilha. Isso só tem um final para isso. E viveram felizes para sempre. Isso é corpo da calocinha. Enquanto você não se mudar, nada vai mudar. Não há salvador da paz. Você quer, acredita nisso? Comece a fazer você agora. Comece você a trabalhar pela sustentabilidade, abrindo mão, como o moço disse, de coisas que consomem a água que você não abre mão.
Eu tenho essa consciência, mas não como burro.
Mas pelo menos você não critica. É este o caminho.
Estou vendo o que está
acontecendo. É este o caminho. É você não viver culpados e inocentes, culpados e salvadores da pátria. Porque este é o grande problema. Cadê o amor? Cadê o amor à presidenta da República?
Ah,
isso é uma menina com o Desculpa, você sabe quem é ela?
Eu nem preciso saber.
Filha de Deus. Se você tivesse um filho, você gostaria que chamasse ela, chamasse seu filho do jeito que chamam ela?
Não.
E tem mais, ela não é culpada. Quem é o culpado? Vocês. Quem é o culpado das calências que vocês vivem hoje? Por que que vocês são culpados da calência que vivem hoje? Que não achei com o que tem, vive chorando com o que não tem. Como disse o Mocho, nós nos acostumou há 10 anos de ter, e agora exige que tenha a mesma coisa. Você tem que aprender. Não, agora não tem. Eu só tenho isso. É isso que eu tenho. Se você não quisesse mais, o que você tem hoje era bastante.
Se não vai ter o Salvador da Pátria.
Vai ter o Salvador da Pátria. E vai ser nomeado Salvador da Pátria, não um, mas dos diversos campos dos salvadores da pátria.
Se não vão resolver, se os seres humanos não mudarão.
Exatamente.
Até onde vai? Até onde vai?
Até acabar com a transição entre o mundo de pau e expiação, o mundo de regeneração.
Aqui, 7 anos, né?
Até vocês aprenderem a amar.
Ainda vai começar, mas a gente já vê isso, né?
É, você vê isso. Um pouquinho do que vai vir. Espera.
A gente vai vir para daqui.
Calência. Isso eu estou dizendo desde 2002. Calência. Não que a vida vai ficar ruim. Calência. Eu disse bem caro e hoje já está. Já está acontecendo. Quem tocava de telefoninho todo mês, ela não consegue mais.
Tá, mas eu já estou esperando mesmo que vai acontecer.
Aí chove, que desgraça, eu não posso tocar meu telefoninho, que coisa horrível. Fio o dedo na tomada. Eu quero um sistema sustentável, mas vou comprar outro telefoninho para gastar mais mineral, para tirar mais, para ver mais defesa, para estolar.
É só encontrar um controle de natalidade, né, Dona?
Isso é uma coisa que vocês. Ah, cala, agora você está vivo? Vamos tentar mais do que você. Olha um pouquinho, olha o egoísmo. É isso que eu quero que vocês entendam. Para entender no colachão que não existe nada bom que seja ligado a este mundo. Tem uma capa, um verniz de bom, mas de no fundo é lobo e pele de coelho. Deixa eu usar a palavra aqui. É tudo que está no Apocalipse. Sabe o que vai acontecer se você não cair nessa realidade? Hã? Não. Cada dia as coisas vão ficar mais pesadas. Cada dia as coisas vão ficar mais difíceis. Cada dia o sofrimento vai ser maior. Ah, você ainda não aprendeu? Toma! Ainda não aprendeu? Toma!
Não tenho o que eu quero, mas
não amo tudo como é a paz?
Não tenho tudo que quero, mas.
Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. É isso que vocês precisam acordar. É isso que é importante nós conversarmos. É isso que é importante vocês conversarem entre vocês. Sabe? Entender essa visão. Eu de... Desde o ano retrasado, quando teve a eleição, o começou aqui, antes de assumir, eu tenho falado, por exemplo, da presidenta. Parece que eu estou defendendo ela. Eu não estou, eu estou defendendo vocês. Eu estou querendo prevenir vocês para não sofrerem. Sabe por quê? Porque ela é presidenta. Nada que você fizer vai tirar ela de lá. Hã? O salvador da pátria? Que vai salvar a pátria? Vai tirar ela de lá e aí a vida vai ser maravilhosa, feliz, alegre! Sem lembrar que ela foi pior do que está hoje. Você viu o salvador da pátria aí?
Aquele
que
tem contra a
Suíça? Não, isso aí que ela falou. Isso é o salvador da pátria.
Ah, tá.
Isso vai ser o salvador. Tirar ela vai ser o salvador da pátria. Porque no dia que ela sair, a vida vai ficar ótima, maravilhosa.
Vai haver uma conferência do clima em Paris. Eu não sou profeta, mas duvido que esse tema da sustentabilidade de alimentação animal vai ser sequer tocado lá. E segundo o estudo da ONU, certo? Todo o pessoal está preocupado com o buraco de ozônio e sei lá o quê, a pecuária. Uma vaca produz em um ano mais óxido de nitroso e nitrogênio do que dois carros.
É porque a chão está muito bom. Não, é sério, não é verdade, não é brincadeira, não, é isso mesmo. Tem. Vocês querem acabar com esse buraco lá? Eu tenho a solução. Querem? Para de respirar. Porque cada vez que você respira, você solta o ar que pula lá. Acabou isso.
Agora, por que acontece?
Sabia disso? Sabia que a sua epilação é muito mais poluente para a natureza do que a fábrica?
Porque o
e o chão também. Sabe, Deza, tu está levando na brincadeira e tem que levar na brincadeira, mas o que eu quero é o que eu disse que o doutor pulou aqui, você pulou aí. Para de comprar a ideia do mundo, porque o mundo está vendendo ideia para ele ser salvador da pátria e para ele ser culpado, para que você viva na dualidade do bem e do mal. Sabe quando você adquiriu essa visão da dualidade do bem e do mal? Sabe quando? Quando você comeu fruto proibido. Então o que vocês acham de tão moderno, de tão chatinho, de tão bom, é o ato do Espírito contra a ordem de Deus. Eu me divirto mostrando a vocês o quê? Não, mostrando o quê? Mostrando que essa é a vida de vocês. Vocês nem sabem que vocês estão vivendo isso. Estão no sonho de salvar o planeta, no sonho de salvar a humanidade, no sonho de que todo mundo vai ter sustentação. Vai, quando reduzir a metade da população do planeta. Desde que não seja você que vai embora, né? Tem uma frase que eu já disse diversas vezes, que não, é minha, essa não é minha, viu? Mas vocês nunca levaram a sério. Paulo, qual é a frase? O ser humano é o inimigo de Deus. E vocês ainda elevem o sistema humano de vida como a coisa boa da vida. E dizem que estão procurando a Deus. Lê naquela chodura enquanto eu estou aqui. São coisas que vocês precisam falar para repetir com vocês mesmos. Sabe? Vocês palestram bem sim. Enfiou a cabeça embaixo da terra, acha que está acontecendo.
Mas, pastor, não existe culpado, tá certo?
Não, não existe culpado. O que existe é você entender que não vai haver mágica para solucionar seu problema.
Então, mas não existe culpado até no processo de encarnação.
Sim, sim, mas veja, volto a dizer, eu não estou tratando culpado, e quando falei culpado foi diabo. E disse, a humanidade disse que ele é culpado, eu não sabia de culpado. O que eu estou querendo mostrar a vocês é o que vocês amam, que todo mundo acha lindo, maravilhoso, que o Buda fez e todos procuram, o despertar. Eu estou despertando vocês para a realidade que vocês fazem. Que tão esquecer? Em toca do que? Ser aceito pela sociedade. Para os outros não me colocarem de lado. É político que você se torna vegetariano. Você se torna vegetariano porque hoje em dia é bonito ser vegetariano. Se amanhã a sociedade disser que ser vegetariano é uma coisa feia, você deixa de ser. Sabe, teve uma festa de Nossa Senhora, nós fizemos uma palestra com bicha X, é bicha ousar, ou já saída de bicha. Vocês não ouvem. Vivem como qualquer ser humano vive, e esperam um resultado diferente que os outros seres humanos têm. Ainda acredito e volto a repetir essa figura, porque ela é muito forte e é real. Ainda acho que vai acontecer uma mágica que vai transformar o mundo inteiro sem que você abra mão de nada. Isso não existe. Mas não existe. É ilusão. Ilusão da mente. É por isso que nós conversamos hoje sobre essa simplicidade da vida. Porque tudo isso faz parte da desconstrução da complicação da vida. Quando você tem o bem e o mal, sua vida está complicada. Que você vai exigir determinadas condições para estar dentro. É por isso que eu estou conversando com vocês e nós vamos estar conversando muito a respeito disso. E que tem que ser, se você quer ter uma vida boa, você tem que transformar a sua vida em boa. Não importa o que ela tenha. Não importa o que ela contém. Se não houver essa mudança de você, se você não falar e olhar para dentro e ver que mesmo que o seu coração faleça que está vivendo em santidade, mas que isso é uma hipocrisia, Ele não vai conseguir fazer nada. Não é o te culpar, não é o te condenar, é simplesmente você entender que tudo que você critica nos outros, você faz. Poxa, o que que polui mais o rio?
O mar polui o rio?
É. Hã? O seu cocô e o seu xixi. Para de cagar. Alguém está de fundo? Não! O melhor é você saber. O melhor é você saber. O que eu tenho é o que ela para ter. É a minha vida. Eu tenho que aprender a conviver com isso. Eu faço cocô. Se não fizer, eu vou te entalar. Vai sair pela boca. Então eu faço cocô. Eu poluo um rio. Por isso, eu não posso criticar ninguém que polua rio. É isso só. É essa figura que você precisa, mas para você sair disso, para você chegar a esse ponto, você precisa sair dessa hipocrisia que você vive, de que o certo é o que você acha certo, de que o bonito é o que você acha bonito, de que o bom é o que você acha bom. É esse o caminho, é isso que precisa ser feito. É você passar a lidar com você, e eu vou usar uma palavra cheia que te causa e culpar você, mas para você assumir a sua parcela do mal que você diz que existe. Não para te culpar, mas para saber que você não pode culpar ninguém pelas outras parcelas. Isso é amar ao próximo como a si mesmo. Só que você se ama acima do próximo. Ninguém pode fazer cocô, só eu. Se brilhar vai poluir.
Certo, estão lindos, né?
Que fazem cocô na hora que querem e não criticam quem faz. E dá no livro do Espírito é chamado de ser humano de segunda caixa, né?
É, e minhas dúvidas.
Mas lá é dito que o índio líder vai evoluir. Vai se tornar banco, coitado. Machado. Essa é a mensagem de hoje. Este exame de conhecimento da sua parcela e de saber que não que você vai conseguir mudar, vai conseguir abandonar sua casa, que você vai conseguir abandonar seu carro, que você vai conseguir abandonar sua família, que você vai de poder abrir mão de dinheiro, sair pelado pela outra, entrando lá em quinto, não é isso, mas para saber que você não tem o direito de criticar ninguém, porque você faz o que critica ninguém. Na hora que você tiver essa consciência presente em você, a sua vida vai ser fim. Quanto tempo vocês perdem estudando, analisando o defeito do outro para poder criticar? Mas você parte do pressuposto que você não faz nada contra. Mude, sabe, é aquela história que vocês já devem ter ouvido eu falar, que o pai e a mãe foram ver o filho esquilar um exército. Não, é, o pai e a mãe foram ver e a sopa está passando, maçando, né? Aí a mãe diz, olha lá o nosso filho, pai, cadê ele? É o único de passo certo. São vocês. Vocês vivem assim. Eu sou o único chefe, eu não faço nada de mal, eu não faço nada de errado, eu não contribuo em nada com essa porcaria que eu critico nos outros. sem te culpar o lixo. Apenas compreender que você tem, como eu disse, uma parcela de responsabilidade que não pode ser diferente, porque a forma de vida de outro, e não criticar. Só isso. Querer que a presidência saia, você pode querer à vontade. Você só não tem direito de criticar. Porque quando você critica alguém, você não está na mão. E não existe nenhum ser humano que não seja o íntimo, o filho de Deus. O mais bárbaro que você conhece é filho de Deus. E olha, eu nem vou citar Paulo, nem Kitty, quando disse que os governantes têm que ser respeitados porque foram colocados lá por Deus. Citar na Bíblia.
Essa energia de ódio, de alguma forma, eu teria até ela, né?
Se não tiver que chegar, não sei. Até hoje vocês saem os unhas com a energia de ódio. Até o Papa teve ódio dele. Quando surgiu o Evangelho que vocês falaram, ele disse: não, não tem nada de chão, não. Ele foi um traidor, um safado. Tem ele, tem ódio. Mas ele é protegido no Chico. Se não tiver que chegar, não sei.
Mas merecimento.
Vai para onde?
Nossa.
Hã? É tua alimentação. Você vai se alimentando do próprio ódio que você vai gerando, e você vai cada vez sentando mais, e cada vez vai se mudando mais, e cada vez a vida fica mais difícil, e cada vez se reclama mais. Até que você sai desse mundo revoltado, vai ter que ir pro que vocês chamam de um pau, tudo aquilo. Vou começar tudo de novo. Baixar por todas as calinhas de novo. E Paulo?
O que é mais fácil odiar do que amar?
O que é mais fácil odiar do que amar? Alguém saberia me responder?
Porque amar não está pronto.
Porque amar, para amar, você tem que assumir a parcela da sua vida. Você não pode nunca se culpar. Segundo, porque quando você odeia quem a humanidade odeia, você é considerado como um homem sábio, como um homem chão. Então é mais fácil odiar. Quem odeia é, vamos dizer assim, mais cotado pela humanidade. Mais bem cotado. Então, para vocês é mais fácil odiar, mais fácil criticar a presidência do que assumir que você quer mais do que tem. É mais fácil você criticar o árabe que matou o francês sem ter que lembrar que o francês matou o árabe. Hã?
Hã?
Porque é para você amar, você tem que assumir a sua parcela de culpa. E você não é, você é o salvador da pátria. Ó, ó, deixa eu fazer uma pergunta. Por favor, quem sabe aqui como acabar o problema econômico do Brasil? Todo mundo sabe. Não resolve o seu problema da sua vida, mas sabe resolver o problema do Brasil. Ninguém assume que ele é o culpado do problema do Brasil.
Mas assim.
Hã?
Se todos nós temos a gente nasceu e ele falou, fica
muito pior. Sim, todos são. A corrupção eu também falando há anos. é muito mais fácil um chefe indicar a corrupção do governo do que a sua própria concentradinha do guarda. Quando tem uma faca lá, não pinge na grama, você vai de propósito e pisa.
Agora aqui, deixa eu te dar um exemplo. A gente observa que quase metade do dinheiro do mundo pertence a uma porcentagem mínima de pessoas, 0,5%. Qual é a culpa que eu tenho nisso?
Nenhuma. Você não tem culpa nenhuma. A sua culpa é querer o dinheiro deles.
Peraí,
ouça bem, você tem algum dinheiro, tá
certo? Tem, tá.
Você gostaria que alguém roubasse seu dinheiro?
Roubar.
Não, mas você quer roubar o dele, porque quer que ele distribua, você não distribui o seu. Você quer ver uma coisa interessante? Rapidinho, você quer ver uma coisa interessante? No livro dos Espíritos diz assim: você, o ser humano tem direito à propriedade privada? E aí o Espírito da Verdade diz: tem. Mas ele deve agir com a sua propriedade privada como a aveia age com a sua comunidade. Colocá-la à disposição do outro. É assim que está no livro do livro. A vida em coletividade, o seu bem individual, colocado a serviço dos outros. Quando acaba uma sessão espírita, vai todo mundo em bola, qual é a última coisa que eles fazem? Trancar a porta do centro para ninguém se servir dele. E acha certo fazer isso. Agora, não. Você tem duas casas, você tem que dar uma pro pobre, coitadinho dele. Agora, você não abre um quarto seu que está lá à toa pro pobre. Eu não vou botar ele aqui dentro, vai me roubar. Poxa, tanta vez vocês passam no sinal, tem uma criança sofrendo, com fome, passando mal. Aí você diz, olha só, o governo não faz nada. Quantas crianças você já levou para casa, deu comida, deu escola, criou aquela criança? Moço, olha só. Nós temos que ajudar com o filho, não é isso? Isso é um ato caridoso, não é? Mas a presidenta não pode dar dinheiro para quem não tem. Como é o nome do programa
Bolsa dela? Família.
Não pode. Mas tem que ajudar os outros, viu? É isso que eu quero que vocês entendam. A hipocrisia que vocês vivem. Quanto é para tirar de você, está tudo errado. Quando é para você tirar dos outros, está tudo certo. Só um detalhe que eu desisti de falar, mas a maioria que me conhece sabe disso. Se eu estiver falando besteira, por favor, fique com a vontade. Aqui, isso aí não existe. Se eu não estou retratando um ser humano, vocês digam, Joaquim, você está falando besteira aí na frente.
Joaquim, você fala isso, mas nem a nossa hipocrisia poderia ser diferente.
Não poderia ser, mas você tem que falar que é santo santo. E que os outros estão errados. O único de passo certo. É só isso. Pedro, acabei de dizer, não é assumir culpa para você. E não é nem achar que pode ser diferente. É simplesmente você dizer, o mundo está errado. O sistema humano de vida está errado. E eu sou um humano, vivo dentro dele. Então eu não posso criticar os outros. A não ser que eu dê um exemplo.
Existem sistemas de vida que se sustentam durante milhares de anos de uma forma muito mais harmônica. Uma sociedade indígena, por exemplo.
Não tem tanta diferença assim. de, ó, deixa eu dizer, o sistema que vai substituir o sistema humano de vida, vocês não conhecem. Então não tem nada a ver com nada que vocês conheçam. Por enquanto, preocupe-se apenas em desmarcar a chimera. Preocupe-se apenas em saber que você é uma fecha desse sistema, para não criticar as outras fechas. De, quando nós foi falar de universalismo, de monismo, eu disse o seguinte: a vida universal é como se fosse um quebra-cabeça, onde cada espírito é uma parte, uma pechinha deste quebra-cabeça. O problema é que vocês, enquanto humanos, e veja, e sabe que só a união de todas as peças pode formar a figura do quebra-cabeça. Só que vocês humanos, o sistema humano de vida, a forma de viver humana, a forma como a sua mente funciona, acha que ela é uma pechinha, mas que esta pechinha em si já contém toda a figura e não precisa do ego. É isso que a gente precisa se compreender, que você faz parte do quebra-cabeça, que você faz parte de tudo que você critica. E volto a repetir, não para te culpar, não para tentar se mudar, mas para pelo menos dizer, isso é o que tem, este é o mundo que eu vivo, eu não vou criticar as outras pessoas. E só isso. É apenas assumir a sua responsabilidade para que você não se considere a criticar os outros.
Na verdade, é uma questão de observar, né?
Assistir a vida.
Quer dizer, na sociedade capitalista, sempre.
Na socialista também.
Também.
No sistema humano de vida, seja que nome você der para ele. O próximo sistema de vida é xixi, não sei lá, assim. Mas isso é coisa para muitos anos atrás.
Uma sociedade cooperativa.
Não existe. Não existe sociedade cooperativa.
Você quer dizer que todas essas teorias que a gente tenta encontrar para uma sociedade organizada e boa para todos, é tudo ilusão, é perda de tempo. A gente parar para tentar encontrar essa solução.
Deixa eu só fazer uma pergunta, falar uma coisa para você. Nós vamos nos unir para formar uma sociedade que traga o melhor para a vida de todo mundo. Foi isso que você falou?
É, uma organização de sociedade.
Quem
que a política é uma.
Quem vai etiquetar qual é o melhor que essa sociedade vai propor? Se for um vegetariano, ele vai propor que não se coma carne. Aí você já não vai gostar. Não existe o melhor para todos, porque cada um tem o seu melhor. Se não existe o melhor para todos, como é que você vai achar o melhor para uma coletividade?
Mudando a cabeça dos outros.
Mudando a cabeça dos outros de acordo com o quê?
Com a minha verdade.
Perfeito.
Agora eu já sei o que fazer.
Volta de isso. Chegar à conclusão que todo ser humano é igual, por mais que ele se considere sendo o exemplo. Aquele que vai ditar o que é melhor para os outros. Não, não, não muda a roupa, muda o endereço. Todos mudam o endereço. A roupa é praticamente igual, olha só que é tudo, que faz ou menos a mesma coisa. E tem mais, que é uma sociedade melhor para todos. Melhor do Brasil não tem nada a ver com o melhor da África. O melhor do que estão não tem nada a ver com o melhor do muçulmano.
Mas é como eu sempre falo, Jardim. A gente não sabe como que é o mundo perfeito. Na verdade, essa utopia, eu até...
Eu vou lhe dizer qual é o mundo perfeito. Você quer que eu diga?
Não, deixa eu comentar. Essa utopia, eu também não acredito nela. Mas assim, eu sei como ela não deve ser. Então, sabendo...
Mas o que você acha que ela não deve ser, pode ser que ele ache que deva ser. Você quer saber qual é o mundo perfeito?
Sim. Qual é o mundo perfeito?
O seu. Que você não vê a perfeição do seu mundo, porque está preso a um perfeito que você idealizou.
Mas o meu do jeito que é.
Deus dá a cada um segundo as suas obras.
Sim,
então
sim,
a sua vida é perfeita.
Não, desde o ponto de vista.
Ela, porque você, a tudo que você tem é o perfeito. Então, o que você tem, o que ele tem, o que o africano que está morrendo de fome tem, que o francês que foi morto tem, tudo é perfeito. Mas você não consegue ver a perfeição, porque você criou um perfeito que você não viu. E nem faz nada para que seja vivido.
Já está tudo traçado, mesmo as coisas podem mudar de acordo com o merecimento.
Você acha que Deus é, vamos dizer assim, improvisa? Você acha que Deus improvisa? Um ser que é onisciente. O que, que é onisciente? Sabe tudo. Você acha que ele vai precisar esperar para ver o que vai acontecer para ir programar? Poxa, brinca de ser humano, esquece Deus, esquece vida onipresente, vive o que aparece.
Mas é isso, ele está brincando
de encontrar o melhor. Fica de ser humano e vai viver o que você tem. Sabe por quê? Nós falamos em elevação de vida. Que essa que Deus não sabe quando você vai te levar? Que essa que o mundo de regeneração ainda está sendo projetado por Deus para saber como vai ser? Ah, e o que vai substituir o mundo de regeneração ainda está em fase de estudo? Agora. Poxa, deixa eu só falar uma coisa para você. O dia que nós falou que cada segundo da vida de cada humano é projetado por Deus, dentro da interdependência, dá a cada um segundo a sua nota, o pequenininho, olhou para ele, como é que ele faz isso? Eu disse, quando você for Deus, vai entender. Não dá para aposentar, poxa. 7 bilhões encanados, 70 bilhões esperando para encanar. Fora os trabalhadores, neste planeta, universo. Cada momento da existência de cada um desses seres está programado dentro de uma interação universal há milênios para milênios. Acredita? Consegue entender isso? Então, esquece isso. Vai viver pelo menos a sua dor de barriga.
E há milênios para milênios.
É a formiga que não tem nariz, quer ter catarro. Você sabe que eu estou brincando, não estou brincando.
Eu só queria voltar de tempo, porque a política é um assunto hoje que está afetando muitas pessoas. Quer dizer que é perda de tempo. Vamos dizer assim. Então, a gente pode dizer uma perda de tempo. Tentar mudar alguma coisa pela política?
Moço, eu só quero. Isso vai só para acabar. E o tema para amanhã que o chefe perguntou é as grandes. Como é que vocês chamam? Turbulência, não? Não. Tribulações. As tribulações que estão fazendo. Isso faz parte da tribulação. O moço me perguntou agora, como é que foi a pergunta?
Se é perda de tempo tentar mudar o mundo pela política.
é perda de tempo tentar mudar o mundo pela política.
Cada um tem que, na verdade,
você não muda o mundo pela política. Você muda pela troca de política. Você acha que determinada pessoa vai fazer de tal jeito política, não política. Concorda? E aí veio o grande problema do Salvador da Pátria.
Não.
Ela aí, você não me ouviu.
Pode falar.
Já pegou a conclusão, já me criticou.
Não pode falar.
Esse é o grande problema. Vocês acham que a mudança vai trazer o melhor? Tem certeza disso? É, te lembrando o presidente antes dessa entrou, a euforia do país todo, hoje ele é cingado com os pisos jogados, mas todos achavam que tudo ia melhorar. Cuidado.
Mas não é esse tipo de mudança que eu acredito também.
Você fala, mudança é na política. Mudança é de político. Mudança de político é você trazer alguém que vai acabar com o mal que você está vivendo e tudo vai correr bem daqui para frente.
O povo não vai nem preocupar se é uma fora de lá.
Esse é o problema que quer satisfazer uma carência. Você não sabe o que pode vir depois. Não, não estou falando só quem vai ficar no lugar dela. Pode ser daqui a 10, no lugar dela. Não entra na toca de novo. Eu estou falando na esperança de que tudo vai melhorar. Na esperança de que existe um sistema que vai ser melhor. Na esperança de um novo que vai ser melhor, que o fim do problema de hoje é a solução para amanhã. O fim do problema de hoje pode ser muito mais problema amanhã.
Eu, por exemplo, sou contra o capitalismo. Eu sou muito crítico no capitalismo. A mudança que eu acredito, por exemplo, é uma reorganização nesse sentido. Entendeu? Então, não é necessariamente da troca de um ou da troca de outro. Eu acho que o sistema capitalista é um sistema baseado na ganância, entendeu?
Faz um favor para eu, pega o número da conta dele, que ele vai todo mês me dar o dinheiro dele, porque ele é contra o capitalismo.
Não!
Sim! Que é o capitalismo? É o sistema baseado no ter dinheiro para tocar.
Mas eu assumo a minha parte disso.
Não, você acabou de dizer que esse sistema está errado. Se está errado, se você sabe que está errado, você é do primeiro a abrir mão dele. Veja, é só discurso. É show. Ó, é igual a si. É alguma coisa que alguém botou na sua cabeça.
Mas mesmo na vida normal eu continuo acreditando.
Hã?
Mesmo na vida normal eu continuo acreditando.
Continua vivendo a hipocrisia.
Ah, mas a hipocrisia faz parte, cara. Tá
é discurso cheio de ações. São palavras vãs. Ixi, aqui. Diga.
E com relação aos gurus e mestres, eles também vão ser anticristo ou não?
Essa é uma pergunta difícil. Por quê? Porque existe um lobo que pede um poder. Prometeu bem-estar material, esquece. Prometeu que a vida vai ficar melhor, esquece. Como é que alguém, por exemplo, diz cristão, pode oferecer uma vida melhor se Cristo disse para você não brigar por uma vida melhor? Como é que alguém que é budista pode prometer que você vai ter comida todo dia se o Buda diz que você deve mendigar sua comida?
Mas aí já sobrou você, Joaquim.
Hã?
Só sobrou você.
Só sobrou você.
Exato. Como é que fica? Não, você que é Messias ou não?
Tem muitos vão cortar. Eu não, sai fora. Vixe, sai fora. Mexia não existe mais.
Dá um exemplo aí.
Tem muitos que levam o Moxé e tal que você fez. Só que, vamos dizer assim, dentro da missão deles, eles não falam com essas palavras. Não sigam a enfiar o dedo na ferida, tirar o canegão e mostrar. Mas ele diz para você, é preciso você aceitar o que você tem na vida. Só que como ele não ataca as feridas, vocês não atacam o que vocês querem na vida, o que não querem vocês dão.
Quais são os outros 5 países que esse trabalho está sendo feito?
Ah, tem muito mais que isso. Não tem só Chile, não. Não vem ao caso. Não vem ao caso. O que é Chile? O que é Chile? Não vem ao caso. Não faz parte da sua vida. Então amanhã nós vamos conversar sobre as tribulações. E, só para deixar a fuga para você voltar, você tem que fazer propaganda. A maior parte das tribulações de vocês vão surgir exatamente disso que ele falou. De imaginar que vai ser melhor. Imaginar que vai ser o melhor. Nós vamos conversar por lá. Tá certo?
9 horas, meio-dia.
Desculpa ter pedido vocês tanto aqui hoje, mas acho que o assunto era de muito importante. Nós ligou, nós viu, nós conversou, eu guidei. Mas de. A ideia foi, já que a chuta era simples assim, a vocês entenderem o que complica a vida. Acho que isso foi conseguido. Mostrar tudo o que complica essa vida. E mostrar, mesmo que de forma rápida, como é que vocês podem se complicar. Como disse o moço, cadê ele? Sei lá que nós vamos fazer, não chega. Agora é com você. Vai depender do que? Dessa análise que eu falei, do que é mais importante para você. Mais importante é acabar com a descrição do índio ou você ter paz? O mais importante é parar de matar animal ou você ter paz? O mais importante é tirar a presidente da república ou você ter paz? Acabar com o exército que está matando todo mundo ou você ter paz? Escolha. Esse é o livre-arbítrio que você tem. Mudar, porque não vou mudar nada. Nem eu. Nem Deus. Ele não muda, e ele determina. E determinou. O quê? Hã? Não.
Segura suas obras.
Hã?
Vai segura suas obras.
Porque vocês cavaram esse buraco. Se não fosse, vocês se deixaram levar pelo egoísmo. Não estaria. Então volta a dizer, não é chupar, é assumir a sua responsabilidade, a sua parcela, simplesmente para não criticar. Ninguém vê que quando você critica o outro seu egoísta, que ele diz para ele, você está sendo egoísta, porque você queria para você.
Respeitar o próximo.
Se você não quisesse para você, vocês jamais criticariam o outro, se ele quisesse para ele. E eu não estou falando de neto, para você não vai botar culpa nessa cabeça. É que você está na primeira fila, se tiver para trás, eu estava olhando para você. Ah? Então vou embora, né? Então eu espero vocês amanhã de hora?
Não.